Se a gente lembrar dos libretos do Metastásio também, a gente vai levar em conta que eles são construídos de modo que os recitativos, eles representam diálogos e ações, ao passo que, quando chega uma ária, a ação é interrompida, o cantor se vira para o público e expressa uma emoção, ainda que ela seja tipificada, a gente pode dar o nome de afeto para ela, só para não pensar no termo romântico, subjetivo, emoção, né? De qualquer maneira, a gente tem cada parte do libreto tem funções específicas, né? Quando você transforma uma parte originalmente concebida para ser um recitativo, uma parte que representa movimento, numa ária, vejam, né? A gente está criando também um problema, né? Que põe em xeque todo esse arcabouço construído pelo Metastásio. O fato de você transformar trechos, né, da literatura em prosa, em áreas também, vão gerar frases mais longas e complexas, porque essas áreas, essas peças, inicialmente não foram pensadas para ser áreas, né? E isso vai incorrer em alterações na própria estrutura musical. Mesmo os recitativos que foram mantidos tal qual como pensados originalmente pelo Metastásio, a gente tem que lembrar que no modelo do Metastásio, esses recitativos, a maior parte dos recitativos são recitativos secos, ou seja, acompanhados exclusivamente pelo baixo contínuo, pelo cravo, por instrumento de cordas dedilhadas e mais um violoncelo, um fagote, um instrumento grave, né? Dobrando a mão esquerda do teclado, no caso do cravo, né? Esses recitativos, eles têm um lado muito prático, né? Quando você ensaia uma ópera de modelo Metastásio, um Handel, por exemplo, um Scarlatti, né? A orquestra ensaia todas as áreas junto com os cantores, e os cantores ensaiam sozinhos os recitativos com os seus respectivos acompanhadores, né? E assim se monta uma ópera rapidamente. Mas aqui, a partir da metade do século XVIII, a gente tem a presença cada vez maior de recitativos acompanhados pela orquestra, né? E esses recitativos, eles demandam mais tempo de ensaio, são, né? Mas ao mesmo tempo, eles são muito mais expressivos, né? Bom, outra alteração substancial em relação ao modelo proposto pelo Metastásio é a criação de cenas onde os recitativos, eles vão se alternando progressivamente de modo a se transformar em ariosos e arias e ensembles. Ou seja, os números, eles não são mais estáticos. Numa ópera de Handel, por exemplo, digo Handel porque a gente acabou de assistir Giulio Cesare, né? Então, numa ópera de Handel, a gente tem um recitativo, ou um diálogo, uma ária, um recitativo, uma ária, assim por diante. E eventualmente um ensemble ou um dueto no final do ato, no final da ópera. Aqui não, esses gêneros, eles vão se misturando, a cisão entre eles já não é mais tão clara, e com isso eles vão criando cenas inteiras, né? Essas cenas, elas são menos entrecortadas do que as cenas de Handel. A gente tem que pensar também que isso acontece, né? Por uma função prática. Essas óperas da primeira metade do século XVIII, elas não eram feitas para serem assistidas do começo ao fim. Eu não sei se vocês conseguiram assistir o Giulio Cesare inteirinho, mas lá pelas tantas, ela começa a ficar meio enjoativa, né? Por mais lindas que sejam as árias, a gente não aguenta mais ouvir uma ária da capo, assim, né? A gente implora, não, vai, pula da capo, por favor, né? Elas começam a ficar muito longas, né? Elas não foram feitas para serem assistidas da maneira como nós assistimos, né? Ir ao teatro no século XVIII era um show de variedades. Podia se jogar cartas, podia se jantar, podia se namorar, podia se conversar de negócios. E de repente, quando tinha uma área bem bonita, abria a cortina do seu camarote e assistia aquela área. Ou se não, assistia um pedaço do recitativo, né? Essas óperas da segunda metade do século XVIII, elas já são construídas segundo essa compreensão mais moderna, romântico e moderna, que a gente tem de sentar e assistir do começo ao fim. Então, é preciso enxugar um pouco, né? Uma ópera que dura 4 horas, como uma ópera de Handel, né? Não é mais o usual aqui na segunda metade do século XVIII. Bom, para falar com relação à orquestra, a gente tem que lembrar que na segunda metade do século XVIII, como eu já acabei de adiantar para vocês, a orquestra agora ela não é mais formada prioritariamente só de cordas. Ela tem também um naipe de sopros que trabalha independente, que tem uma função independente das cordas, não apenas de dobrar as cordas, né, e dar colorido à textura, mas de reforçar a harmonia e de dar essa ideia nascente aqui no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, de orquestração, né? A orquestra, ela também, ela começa a ter uma independência temática dos cantores, ela não visa mais exclusivamente o acompanhamento dos cantores. Isso se reflete claramente nas aberturas, que se tornam mais longas e mais elaboradas, porque agora elas contam com um desenvolvimento temático, né? Para quem já assistiu meu curso de História da Música, sabe que os desenvolvimentos, né, tonais do início do século XVIII são mais desenvolvimentos motívicos, né? E aqui a gente começa a falar em temas e frases simétricas, né, amplificadas, né, a ponto de chegar numa construção grande, né? E essas aberturas, elas começam a ganhar agora o nome genérico de sinfonia. Essa sinfonia, exatamente a sinfonia que vai dar, né, no gênero instrumental, né, independente, né, cultivado por Beethoven e depois até o final do século XVIII, Brahms, né? Eu acho que a gente pode ouvir a abertura da ópera Temístocles de Johann Christian Bach, escrita em Londres, portanto, né, 1772, chama atenção para vocês aqui para um dos primeiros usos do instrumento recém-inventado, clarinete, que está aqui nessa peça.